Este podcast tem o apoio de Boehringer Ingelheim.
Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Neste episódio falamos da diabetes felina, dos fatores de risco e predisponentes para o desenvolvimento da doença, particularmente a obesidade. Vamos perceber também os sinais clínicos, os casos mais complexos de diagnóstico e também a evolução terapêutica que tem sido assinalável. E no decorrer desta conversa vamos de facto perceber o quão assinalável tem sido, traçando aqui um cenário de evolução dos últimos 20 anos. E muita coisa mudou, também ao nível da monitorização da doença. À conversa vamos ter Rodolfo Oliveira Leal, médico veterinário internista e responsável pelo Serviço de Medicina Interna do Hospital Escolar Veterinário da FMV U Lisboa. Seja bem-vindo, Rodolfo.
Olá, Joana.
Olá, seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado.
E Otávio Pereira, que é responsável técnico da Boehringer Ingelheim.
Olá, Joana, obrigado pelo convite.
Obrigada a nós por estarem aqui os dois à conversa com a Veterinária Atual. E vamos começar, antes de entrarmos aqui nas características da diabetes, do diagnóstico e da terapêutica, que temos muito para falar sobre isto, foquemos aqui nas causas e nos fatores predisponentes da doença, particularmente aqui no caso da obesidade, que é um dos fatores de risco mais associados à diabetes. Há aqui uma relação imperfeita ou perfeita, depende da perspectiva. Uma predispõe à outra e juntas, no fundo, podem ter aqui consequências menos boas para a saúde do bem-estar animal, em particular dos gatos, que é sobre isso que estamos aqui a falar hoje. Fala-me um bocadinho desta relação entre a obesidade e a diabetes.
Ora, Joana, de facto é muito curioso porque, de forma similar aos humanos, e nós temos na nossa ideia a diabetes mellitus associada também à obesidade nos humanos, os gatos é bastante similar. Ou seja, nós sabemos que o tecido adiposo é considerado um órgão endócrino porque produz inúmeras substâncias, ou seja, neste caso as citoquinas, pró-inflamatórias, etc., que vão alterar ou afetar em parte a ação da insulina. E nesse sentido, nós sabemos hoje que um gato obeso tem cerca de 3.9 vezes mais chances de desenvolver a diabetes mellitus comparativamente com um gato não obeso. Ou seja, é o trigger, neste caso é o que despoleta uma insulinoresistência. Significa que as células do pâncreas do gato que estão a produzir insulina, essa insulina até é produzida, mas acaba por não agir de forma correta devido a todos os mediadores inflamatórios despoletados, em parte pelo tecido adiposo, pela gordura e pela obesidade.
Claro. E quais são os restantes fatores de risco? Porque também existem, sabemos. Então, fala um bocadinho sobre isso.
Entre os restantes fatores de risco, temos a inatividade, porque a inatividade dá lugar neste caso, à obesidade. Ou seja, claro, sabemos que gatos indoor, por serem um bocado mais gatos indoor, com ambiente de vida exclusivamente interior dentro de casa, são gatos que têm maior predisposição para desenvolver a obesidade e, nesse sentido, agravam a diabetes. Há causas genéticas, sabemos que algumas raças de gatos, nomeadamente os birmaneses, são também mais predispostos para a doença. E depois a idade, ou seja, sabemos que a diabetes mellitus é mais frequente em gatos adultos geriátricos, propriamente gatos mais jovens. Não quer dizer que não aconteça em gatos mais jovens, porque podem acontecer, mediamente as diabetes congénitas, mas são completamente mais raras e menos frequentes na prática clínica que as diabetes mellitus felina clássica, que é a idade adulta geriátrica. Por isso, além da obesidade e de todos estes fatores, temos também as doenças concomitantes, ou seja, sabemos que há algumas doenças concomitantes e mesmo tratamentos, como a cortisona de longa ação, córticos retar, etc., que podem acelerar o aparecimento de diabetes mellitus no caso dos gatos.
E em relação aqui aos sinais clínicos, como ocorre habitualmente o típico diagnóstico da diabetes?
Então, o diagnóstico da diabetes é extremamente simples. Porquê? Porque os sinais que levam os tutores à consulta são sinais muito, muito clássicos, que é o beber muita água, urinar muito, perder peso e comer demasiado. Ou seja, nós dizemos na gira médica os 4 P's, que significa poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. E são poucas as doenças, no caso dos gatos, que podem dar este combo de 4 sinais. Temos só mais uma, que é o hipertiroidismo, que também é uma doença endócrina frequente em gatos, mas a diabetes mellitus é assim simples de identificar, se nós estivermos atentos, se os tutores reconhecerem que de facto o animal está a beber mais água, está a urinar mais, então é motivo de consulta. E entre essas causas, a diabetes mellitus é uma das principais.
Então não há aqui propriamente margem para dúvidas, mas acredito que existam casos um bocadinho mais complexos que outros, e gostaria de que partilhasse algum em concreto que tenha ocorrido mais recentemente ou que o tenha marcado e que possa no fundo também servir de exemplo e inspiração para quem nos está a ouvir.
Então, tenho vários casos, mas destaco um que era um bosque de Noruega, de uma senhora extremamente dedicada ao gato e que de facto abraçou esta causa de ser muito rigorosa na monitorização da glicémia do gato, etc. Fazia, na altura não haviam os dispositivos que vamos falar a claro. Seguir, mas fazia curvas de glicémia, e o gato cerca de um ano e meio depois do diagnóstico entrou em remissão clínica, ou seja, que é sempre uma grande alegria. Claro. Não é, como eu costumo dizer, não é que nós trabalhemos enquanto médicos veterinários para a remissão, nós trabalhamos para a qualidade de vida dos gatos e dos tutores, que de facto também têm a qualidade de vida impactada.
E para a melhor manutenção da doença.
Exatamente,
não é?
Ou seja, para controlar os sinais clínicos, mas temos agradáveis surpresas. E quando fazemos as coisas corretamente, a prova disso é quando os gatos, sem nós percebemos muito bem como, porque de facto não há forma de o antever, os gatos entram em remissão. E este gato, que lembro perfeitamente, um bosque de Noruega, bem grande, que entrou em remissão clínica, e a senhora ficou extremamente feliz porque passou de um gato diabético para um gato não diabético. Claro. E claro que ainda faz controles regulares, ele tem estado otimamente bem e sem diabetes mellitus, que é muito bom.
Consequência também aqui da compliance, não é?
Da compliance, do facto de ter feito a insulina convenientemente e logo de forma precoce e sem hesitações, e acima de tudo também porque coincidiu com perda de peso, porque o gato era obeso, ou seja, entrou num programa de perda de peso e acabou por também minimizar, cá está, a obesidade e o efeito nefasto que ela tem na doença.
Muito bem, agora vamos aqui focar-nos no tratamento e sei que tem muitas coisas para dizer sobre este campo. Tem evoluído bastante nos últimos tempos e penso que seria interessante fazermos aqui, do ponto de vista cronológico, vamos assumir aqui duas décadas, portanto, desde os últimos 20 anos, o que mudou realmente? Muita coisa.
Eu acho que a nossa abordagem agora é completamente diferente, porque temos mais ferramentas terapêuticas neste caso, mas destaco duas barra três grandes ferramentas a nível de tratamento. A insulina, ou seja, nós temos duas insulinas de uso médico ou veterinário, mas temos uma panóplia de insulinas de medicina humana que têm sido alvos de investigação também, ok, na forma como abordar os gatos, nomeadamente os casos difíceis, etc. Por isso, a nível de insulina, tem havido uma grande investigação subjacente, também taco a taco com a medicina humana, claro. Não é? Sempre. Aí, novas insulinas têm vindo a surgir ainda no ano da investigação, por isso aparenta ser mais promissor, e o que fazemos hoje, que com duas insulinas licenciadas pelo médico veterinário, é completamente disparo do que fazíamos há 20 anos atrás. Depois, o segundo grande ponto é o aparecimento de novas moléculas. São os inibidores dos cotransportadores a sódio de glucose, que eu abrevio por SGLT2 inhibitors, que vão, de certa forma, melhorar em grande e dar uma nova perspectiva à doença da diabetes mellitus felina. O que eles vão fazer é simples, ou seja, nós sabemos que na gênese da doença, não como causa, mas como fator de, neste caso, de predisposição para o desenvolvimento da doença e fisiopatologia da doença, nós temos um fenómeno chamado, uma palavra um bocado estranha agora que eu vou dizer, glucotoxicidade. O que é isto? É até o animal desenvolver, um gato desenvolver diabetes mellitus, ele vive num período de hiperglicémia que vai sendo cada vez mais crescente. Okay? Tipo, a nível do sangue do gato, vai haver uma hiperglicemia persistente. Então, o que nós vamos fazer com estes fármacos? E sabemos que esta hiperglicemia persistente vai ser nefasta para as células pancreáticas que produzem insulina, para as células beta. Okay? E este fenómeno chama-se de glucotoxicidade, ou seja, toxicidade que vem da glucose, do nível elevado da glucose. Então, estes fármacos, os GLT2, vão espoliar a glucose a nível do rim, ou seja, vão induzir uma eliminação e potenciar a perda de glucose pelo rim, ao inibir a sua reabsorção a nível dos tubos renais, porque de facto o sangue é filtrado, a glucose cai a nível do glomérulo e depois é reabsorvida em pessoas normais e gatos normais. O que acontece é que com estes fármacos essa reabsorção vai ser impossibilitada, e o que é que vai acontecer? Vão descer então essa hiperglicemia que vai ser controlada, ou seja, esses fármacos vão de certa forma minimizar este grande efeito nefasto que a glucotoxicidade vai ter nos gatos, ou seja, vai-nos permitir tratar a diabetes felina hoje de forma diferente do que tratávamos há um ano atrás e há 20 anos atrás, certamente.
E especificamente aqui em relação à monitorização da glicémia, sei que também houve aqui, portanto, uma evolução a este nível, não é?
Totalmente. De forma paralela à medicina humana, nós agora, em vez de fazermos as clássicas curvas de glicémia, que os donos tinham que picar o gato em casa e ver a evolução da glicémia ao longo do dia, de 2 em 2 horas, etc., isso começa a ser agora coisa do passado, porque temos os dispositivos de medição contínua da glucose intersticial, que são dispositivos que se aplicam a nível do tecido.
Tal como nos humanos.
Exato,
é?
Tal como nos humanos, no tecido subcutâneo. Uhum. E o que vão permitir é avaliar a glucose intersticial e, com o auxílio de apps e de smartphones, ou seja, ninguém tem que andar a picar o gato, ou seja, o que se faz agora é apenas encostar, ou seja, basta o telefone estar na mesma sala do gato, nem precisa encostar, uhum, ao gato, mas estar nas proximidades, e vai captar esses valores. Cada dispositivo dura cerca de 10 dias, em medicina humana dura 14 dias, nos gatos nem sempre, sabemos que dura um pouco menos, 7 a 10 dias, por aí, e vai-nos permitir aferir a evolução da glucose intersticial, que é paralela à glicémia, ou seja, é um bom indicador, tem uma boa correlação entre elas, e vai-nos permitir tomar decisões mais robustas a nível da monitorização. Ou seja, se eu suspeito que o meu animal precisa de mais insulina, eu vou olhar para esses traçados e vou perceber que, calma, se calhar é mesmo preciso de mais insulina ou não. Porque às vezes apenas a curva de glicémia só me dava 12 horas e estes dispositivos dão-me 7, 10 dias de forma consecutiva, ou seja, permite-me estudar melhor, exatamente, ter uma melhor segurança na minha ação enquanto médico veterinário.
E especificamente, pronto, tocou aí, lá está, num ponto que também vai ligar aqui com a minha próxima questão, que tem a ver com a segurança também que esta evolução vos dá a vocês, médicos veterinários, na vossa atuação e no vosso dia-a-dia de trabalho. De que forma é que, de facto, todas estas mudanças vieram também beneficiar o vosso trabalho e torná-lo um bocadinho menos pesado e mais decisivo, digamos assim, e também no dia-a-dia do animal e no tutor, portanto, no vosso bem-estar,
então,
no todo?
Então, essa resposta tem que a dividir em dois, se calhar. Em relação, sim, aos tratamentos, os novos SGLT2 inhibitors, sendo medicamentos de administração por via oral, vão permitir-nos ter uma sólida e robusta alternativa à insulinoterapia, porque a insulina requer que os donos piquem os gatos de manhã e à noite, todos os dias. Não é? Por isso, ter um gato diabético era uma complicação também a nível da qualidade de vida dos tutores, e isso vai ser hoje completamente mudado, porque com este advento destes novos fármacos, o que nós vamos ter é, de certa forma, uma nova abordagem, uhum, sem necessidade de picar os gatos, que é algo que estressa a grande parte dos nossos tutores. Em segundo lugar, a questão da monitorização, a vantagem que nos trouxe, ou seja, claro que tornou-nos, deu-nos maior segurança a nós, nas nossas decisões, aos donos também, e depois o facto de, na monitorização dos dispositivos de medição contínua, poderem, por exemplo, notificar as hipoglicemias com alarmes, é excelente. Ainda que, salvaguardando, que nós agora detectamos mais frequentemente hipoglicémias que não detectávamos nas curvas de glicémia. Pronto, isso é importante saber. E às vezes não passa nada, ou seja, uma hipoglicémia transitória que não vale a pena fazer nada, mas que alarma toda a gente. E depois sabemos também que 12% dos tutores acham que esta monitorização é mais estressogénica do que o habitual, e é perfeitamente compreensível.
Certo.
Não é? Por isso acho que é preciso também, cabe-nos a nós, enquanto médicos veterinários, ter alguma sensibilidade, alertar os tutores para vamos ter calma, porque isto vai nos ajudar, mas não é para estressar, isto é para tornar, para ver a coisa de uma ótica positiva e para nos ajudar na nossa decisão. Por isso, em suma, eu acho que estamos aqui a entrar numa nova forma,
numa nova
era na gestão da diabetes mellitus felina, com medicamentos de administração por via oral, eliminando ou tornando assim uma alternativa. Muito, eu não digo eliminar, porque nós vamos precisar em alguns casos de insulinoterapia,
claro,
na mesma, mas tendo uma opção muito viável para os recém-diagnosticados com diabetes mellitus, isso é importante ser dito, ou seja, eu não sei se o Otávio vai falar disso um pouco, mas é importante ser dito, é nos recém-diagnosticados. E em segundo lugar, a monitorização, desfrutar da boa perspectiva da monitorização e não entrar em stress e em loop de nervos porque o meu dispositivo não está a funcionar ou está persistentemente a dar-me valores errados.
Claro, portanto, conta, peso e medida também nesta abordagem. E agora passo a palavra precisamente ao Otávio para nos falar especificamente aqui desta novidade. Portanto, a Boehringer Ingelheim recebeu recentemente a autorização de comercialização na União Europeia de um medicamento cuja substância ativa é a velagliflozina, solução oral líquida de administração diária para a redução da hiperglicemia em gatos com diabetes mellitus não insulinodependentes. E gostaria que começasse por explicar o que de facto diz a evidência relativamente a esta nova solução.
A velagliflozina é realmente para já um trava-línguas, não é?
Começa,
é complicado.
Exatamente, começa. Disse mais rápido que eu tive de fazer aqui uma pausa para
é
não me enganar.
É uma questão de prática. É de facto uma molécula que vem, tal como o Rodolfo estava a dizer, pensamos nós revolucionar a abordagem da diabetes mellitus felina, porque passamos de um paradigma de um tratamento duas vezes ao dia através de um injetável, que é uma coisa que traz sempre imensas complicações, porque nem todas as pessoas, para além da própria complicação associada a pensarmos termos de injetar duas vezes um gato por dia, temos que considerar que há muitas pessoas que simplesmente por uma questão técnica nem o conseguem fazer, claro. Porque não veem bem, não conseguem medir bem a dose, têm problemas, sei lá, articulares, uma artrite, uma coisa qualquer. Há muitos donos idosos de gatos, e isto vem alterar completamente esse paradigma.
E que às vezes nem têm tempo para isso, ou não têm jeito também, lá está.
Exatamente, é um compromisso que se tem de fazer para o resto da vida do animal. Se eu lhe dou a insulina às 8 da manhã, às 20 horas tem de estar em casa. Portanto, tudo quanto é programas sociais, não é?
Compromete a vida do
doutor. Compromete completamente. E isto vem facilitar muito a vida a esses donos, e vem também, obviamente, trazer uma grande qualidade de vida aos próprios animais, porque deixam de ser picados duas vezes ao dia. Deixam de ser ali uns animais de toureiro, não é? De tourada, para serem animais que passam a ser tratados com uma solução oral, uma vez ao dia, e isso é uma progressão fantástica neste meio.
E de que forma irá impactar, portanto, de facto, aqui a gestão da diabetes felina? Agora também especificamente aqui mais no dia-a-dia do médico veterinário, portanto, em relação à questão do tutor, já deu a entender, e em relação também aqui a tornar a vida do animal menos estressante e até estar aqui um bocadinho relacionada com a questão do bem-estar animal, em relação ao veterinário. Na sua prática clínica.
Do ponto de vista do médico veterinário, também há uma série de vantagens, porque todo o acompanhamento que vai ser necessário fazer do animal torna-se bastante mais simples, em lugar de nós termos de estar a fazer curvas de glicémia com alguma periodicidade para ver se a resposta do animal se alterou e prevermos e prevenirmos a eventualidade de um episódio hipoglicémico. Neste caso, nós não temos esse risco, porque o medicamento garante sempre haver uma quantidade basal de insulina, de glicémia, de glicose no sangue, que vai lá estar presente, e portanto o animal não vai incorrer nesse risco. A hipoglicemia é um acidente que pode causar a morte com muita rapidez a um animal que não seja devidamente vigiado, como por exemplo com um monitor contínuo de glicemia, não é? Isso é às vezes um acidente muito triste que pode acontecer. Neste caso não temos esse risco, portanto todo o tipo de ensinamentos, digamos assim, que o próprio veterinário vai ter que despender para ao tutor, para ele aprender a utilizar este medicamento, é completamente diferente. O tempo necessário para se explicar à pessoa onde é que deve picar, como é que deve picar, como é que deve injetar, de que forma, com que qualidade é que deve fazer, tudo isso são de uma explicação às vezes de uma hora, de uma consulta de uma hora, às vezes que tem de ser repetida mais do que uma vez, porque as pessoas estão num stress enorme quando estão nas consultas e nem sempre aquela informação que lhes é dada no momento fica. Portanto, às vezes temos de repetir isto várias vezes. Por uma consulta dessa duração e dessa complexidade, passamos por uma explicação de um quarto de hora. Olha, tem de dar isto na comida do animal ou dar diretamente da boca uma vez ao dia e acabou a história. Portanto, é muito simples, e isso vem dar de facto uma grande flexibilidade e mais disponibilidade para tratar de outros assuntos que às vezes podem ser importantes tratar em muitos gatos que às vezes são idosos, têm outros problemas concomitantes, e quando aparecem para a consulta da diabetes, muitas vezes trazem mais uma série de outras coisas associadas à qual não se dá importância, porque temos de estar ali a explicar bem como é que é a questão da insulinoterapia. A evidência científica reunida ao longo dos mais de 10 anos de desenvolvimento deste medicamento também pôde de facto a apresentar esta solução nova já com uma base científica muito sólida, com dados muito bem, muito consistentes, que também dá uma garantia, obviamente, de segurança e de eficácia ao medicamento por quem o vai prescrever no futuro.
Portanto, no fundo, vai facilitar aqui o trabalho de todos, não é?
Exatamente,
de todos os envolvidos na saúde do animal. Muito obrigada. Não sei se gostariam de acrescentar algum ponto. Penso que fomos esclarecedores. Tal como o Rodolfo referiu, estamos aqui numa nova era da diabetes e esperemos que continue a evoluir. Muito obrigada aos dois pelo ponto de situação relativamente a esta área da medicina veterinária. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. E até lá, já sabe, acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada.
Obrigado.
Obrigado.
Este podcast tem o apoio de Boehringer Ingelheim.